Muito boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos nesta audiência pública. Vou agora passar a palavra para o secretário, que vai ler o requerimento provocativo desta audiência pública sobre o Carnaval.
Requerimento 86 de 2016. Excelentíssimo senhor presidente e vereador Adalberto Silva, senhores e senhoras vereadores. O vereador Carlos Eduardo, Dudu do Samba, bancada do PMDB, requer na forma regimental e desde que aprovado pelo douto plenário, que esta casa autorize a realização de uma audiência pública no dia 27 de abril, quarta-feira, às 19 horas, onde o tema abordado será Carnaval como negócio, gerando oportunidade. Tendo na mesa a presença de um representante da Secretaria de Turismo do Estado, diretor de festas populares da Secretaria de Cultura, Comissão Municipal de Carnaval de Uruguaiana, Secretaria de Turismo de Uruguaiana, Secretaria de Cultura do município de Uruguaiana, conselheiro representante da Liga das Escolas de Samba e as entidades carnavalescas. Justifica. Em função do assunto gerar uma discussão entre os munícipes sobre a importância de ter ou não ter carnaval. Não existem números oficiais de geração de renda e empregos. Não existe um documento provocativo de todos estes itens que é relatado pela Comissão de Carnaval. Segundo informações, já está sendo elaborado o projeto do Carnaval 2017. Por estes motivos, tenho como dever e responsabilidade colocar em discussão este evento cultural em nossa cidade. De alguma maneira, precisamos tentar desmistificar e agregar opiniões em torno de uma festividade que é patrimônio de nossa cidade, tornando-o assim rentável e fazendo com que se inclua na cadeia produtiva e econômica. Vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves, Dudu do Samba, bancada do PMDB, 6 de abril de 2016.
Obrigado, secretário, vereador Marcelo. Quero agradecer a presença também da vereadora Gisara Osório de Almeida e do vereador Rafael Alves. E também do nosso ex-vereador, sempre vereador, Mauro Brunco, se encontra presente. Primeiramente, quero informar que foi mandado o convite para o Leonardo Gonçalves, diretor do Departamento de Relações Institucionais, Secretaria de Economia, e Desenvolvimento do Estado. Foi enviado o convite também ao secretário Jovir Costela, secretário de Turismo e Esporte do Estado. E foi também designado o convite à Secretaria de Cultura, Vitor Hugo. Então, só para informar que a Casa encaminhou os convites ao Governo do Estado, suas secretarias, para se fazerem presente. Então, no momento, não se encontram nenhum dos convidados. Gostaria de chamar para a mesa, então, agora, o senhor Jorge Prest, secretário de Turismo. Gostaria de chamar para a mesa também o presidente da Comissão de Carnaval, senhor Osíris Figueiredo. E gostaria de chamar para a mesa também, representando as escolas de samba, o presidente da Escola de Samba, os Rouxinóis, senhor Jorge Quirino. E gostaria também de convidar para estar na mesa o senhor Manuel Trindade, é o contador da Comissão de Carnaval. Obrigado pela presença. Carta de apresentação. Apresento o senhor Jorge Prestes Lopes, secretário municipal de Comércio, Turismo e Trabalho, para representar o Poder Executivo na audiência pública Carnaval de Goiânia como negócio, gerando oportunidades, a realizar-se no plenário da Câmara de Vereadores, às 19 horas desta data. Assinado, senhor prefeito municipal Luiz Augusto Schneider. A temática da nossa audiência pública de hoje será dividida em blocos. Primeiramente, com a fala, vamos convidar o senhor representante da Escola de Samba, os Rouxinóis, representante da Escola de Samba. Na sequência, o senhor Osíris, falando também sobre a visão da Comissão Municipal de Carnaval. Depois, abrir o espaço, né, para a prestação de conta, onde está presente o contador, o senhor Manuel Trindade. E, por último, perguntas, sugestões e o demais a serem tratados. Quem quiser se inscrevendo, fique à vontade para perguntas, para sugestões. Inscreve-se diretamente com a Érica, nossa assessora. Agradecer também a presença. Muito obrigado pelo apoio da casa. A Madalena também, comunicações. Obrigado. A Luana, representando aqui por enquanto o nosso grande amigo, representando por enquanto o vereador Rony Mello, o assessor. Nesse momento, então, passamos a palavra ao presidente, representando a Escola de Samba, senhor Jorge Quirino.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite, autoridades presentes, boa noite, presidente das co-irmãs, Escola de Samba, primeiro grupo e de segundo, e todos aqueles que estiverem presentes. Nós representamos aqui o grupo, do primeiro grupo de carnaval, o Carnaval de Uruguaiana. E nós vemos o Carnaval de Uruguaiana como um atrativo para o município, como uma festa que gera trabalho, gera recursos para o município. E entendemos que o município precisa participar dentro do orçamento, né, do município, de uma cota para que se promova o carnaval, cada vez que seja feito de maneira de 0,7 do orçamento do ano que vem, destinado ao Carnaval de Uruguaiana. Ah. Considerando que praticamente o único e maior evento de repercussão comprovada e que atrai dividendos e tantos a receita, mas também como na divulgação do município de Uruguaiana, e portanto tratando-se de um valor, acreditamos ser um investimento tanto no retorno de emprego quanto também em impostos, taxas à comunidade de Uruguaiana. Segundo, que entre os membros da comissão de carnaval, a qual tem a incumbência de gerir e administrar o evento designado, o grupo qual será indicado pelos mesmos estiverem em pleno uso de suas atribuições como presidente e suas agremiações no ano vigente do desfile para constar no decreto municipal que nomeará a tal comissão de carnaval. Considerando que a comissão municipal de carnaval é entre representativo do carnaval fora da época de Uruguaiana, é nada mais justo que termos um representante dos atores que realmente fazem o que o evento se realize, que são a participação de um presidente da Escola de Samba, né, junto à comissão de carnaval. Que todos os valores e despesas contratados feitos pela Comissão Municipal de Carnaval sejam divulgados mensalmente através da imprensa ou do próprio site do evento, também constar as pessoas envolvidas e seus respectivos cargos e função, bem como a concessão de credenciais e entrega de ingressos gratuitos a qualquer ato administrativo de relevância para o evento. Considerando que a Comissão Municipal de Carnaval é praticamente um órgão público e, portanto, deve tornar seus atos em perfeita consonância com o que preconiza a boa conduta e a transparência e a credibilidade da comunidade, que, portanto, deve ser dada em toda e qualquer instituição que gerencie valor especial. Portanto, colocamos totalmente à disposição nós, aos novos vereadores, e manifestamos o posicionamento da nossa respectiva diretoria, a vontade de nossas comunidades em prol da participação do carnaval fora da época do Uruguaiana, bem como nesse sentido e ainda conjuntamente com a disponibilidade da Prefeitura Municipal de Uruguaiana em coligar aos esforços para que se realize este evento que é de repercussão nacional e internacional, e assim nos posicionamos. Assim nós temos, com essa nossa, esse ofício assinado para a Comissão Legal da Prefeitura, Escola de Samba Os Rostinóis, na pessoa do presidente Jorge Alves Quirino, Escola de Samba Unidos da Cova da Onça, José Carlos Barbosa Zácaro, presidente, Escola de Samba Unidos da Ilha do Marduque, Leandro Colapso, presidente, Escola de Samba Bambas da Alegria, Paulo Ricardo Silva, e Escola de Samba Deu Xuxa na Zeba, Flávio Henrique Mambaque Pereira, o vice-presidente que assumiu a escola, e Escola de Samba Imperador do Sol, José Adão Sarquis, presidente.
Eu recebi este documento, este ofício, então?
Sim, foi repassado esse documento para que seja juntado junto à discussão da audiência pública sobre o carnaval.
Alguma coisa mais a falar?
Não sei, sozinha com esse processo, né?
Então, passo a palavra agora, de momento, de imediato, ao presidente da Comissão Municipal de Carnaval, o senhor Osíris Figueiredo.
Boa noite a todos. Eu vou tecer alguns comentários sobre o carnaval e a comissão de carnaval. Primeiramente, eu começo, então, dizendo o que é o carnaval, o que é o nosso carnaval de Uruguaiana. É um evento grande que requer o apoio de todos, os segmentos envolvidos nesse evento. Então, nós só teremos sucesso se tivermos o apoio em conjunto de todos. O carnaval, cada vez mais, é mais um retrato da diversidade humana, cultural e econômica de uma comunidade. A folia de Momo é história, cultura e arte. Cria oportunidades de trabalho para milhares de famílias. O mais importante, atrai cada vez mais interessados em participar da festa, incrementando o turismo e confirmando o prestígio do carnaval que é de Uruguaiana, no cenário nacional e no cenário internacional. Os desfiles contemplam um universo de carnavalescos, músicos, compositores, artistas, marceneiros, carpinteiros, ferreiros, empresários, pintores, mestres de ala, bateria, intérpretes, artesões, coreógrafos, profissionais de história, comerciantes, hotéis, restaurantes, supermercados, todos os segmentos que contemplam numa comunidade. O carnaval é isso, e devemos lutar para manter esse nosso grande carnaval de Uruguaiana. Eu vou falar um pouco também da cadeia produtiva do carnaval. Eu vou tecer alguns comentários que, de um levantamento que fizemos a Comissão de Carnaval junto com a Prefeitura. E eu vou trazer, então, alguns dados aí. Indubitavelmente, que qualquer evento de grande porte que aconteça em uma cidade sempre faz com que, no mínimo, alguns empregos e a redistribuição de renda devam ser considerados. Imagina, então, algo que movimente toda uma cidade e região. Portanto, fiz algumas considerações que acredito serem importantes nesse trabalho, que tem por finalidade quantificar os resultados que o evento Carnaval Fora da Época de Uruguaiana deixa para a cidade e para também, de alguma maneira, tentar desmistificar e agregar opiniões em torno de uma festividade que é patrimônio de nossa comunidade, tornando-o assim rentável e fazendo com que se inclua na cadeia produtiva e econômica. Pesquisamos em alguns setores com dados oficiais e ou de pura notoriedade nos três dias, notoriedade desse meio, para embasar somente aquilo que é considerado nos três dias do evento, deixando para outra análise tudo aquilo que é produzido nos meses chamados pré-evento e eventos correlacionados. Abaixo relatamos como foram considerados os dados para a montagem dos valores aferidos. Hotéis, os dados fornecidos pelos sindicatos de hotéis e restaurantes de Uruguaiana, onde no evento de 95% a 100% da capacidade total é preenchida e tendo uma média de R$ 100 por diária. Hospedagem e residências, considerando que muitos vêm e ficam em casas de amigos ou aqueles que simplesmente vêm na hora do evento às localidades próximas. Restaurantes, os dados fornecidos pelos sindicatos hotéis e restaurantes de Uruguaiana, onde cada pessoa gasta em média cerca de R$ 40 em uma refeição, almoço ou janta. Lancherias, os dados fornecidos pelo sindicato de hotéis e restaurantes de Uruguaiana, onde cada pessoa gasta em média cerca de R$ 20 café ou lanche. Lojas em geral, considerando que no comércio em geral as pessoas comprem produtos de higiene, farmácias, roupas, souvenirs, etc. Vendedores ambulantes, conforme dados repassados pela CEMIC, cerca de 450 vendedores ambulantes são licenciados para trabalharem no entorno do evento, nas ruas próximas que circundam o evento. Supermercados e mercadinhos, onde a maioria desse dinheiro circula, pois é onde grande parte da população que assiste o evento se abastece, sejam para suas casas ou para levar produtos tais como lanche e bebidas para a avenida.
postos de gasolina, parte das pessoas que vêm para participar vêm com veículos próprios e, de certa maneira, utilizam-se do abastecimento de combustível em nossa cidade. Lojas de construção. Na construção de alegorias, são as grandes fornecedoras de material, tipo madeira, aço, eletrodos, máquinas, disco de corte, arame, pregos e etc. Em suma, todo o tipo de material necessário para a confecção das estruturas desses elementos. Lojas de tecidos e adereços, fato que, tanto na construção de alegorias como na confecção de fantasias, sejam de alas ou de destaques, em muitos são comprados no comércio local. Sem dúvida, é um grande incremento no volume de vendas desses produtos. Imprensa, rádio, jornais e TVs. Através do noticiário que é gerado, tanto no pré-evento e principalmente no evento, faz com que a imprensa em geral agregue em seus programas retornos em patrocínios. Aluguel de veículos, táxis. É notório que desde as primeiras horas da manhã, quando começam a chegar os ônibus na rodoviária, que o crescimento do número de viagens que cada veículo faz, isso também é refletido nas lojas de aluguéis de veículos, onde as reservas são feitas com bastante antecedência, chegando muitas vezes a ser colocados à disposição carros particulares. Material gráfico. O material gráfico é usado como mídia direta, tanto pelas escolas de samba, como comissão de carnaval, bem como pelas empresas que associam suas marcas e produtos ao evento. Laboratórios fotográficos. O mundo da fotografia é altamente explorado, pois os grandes momentos do evento requerem ser aguardados com lembrança de algo proveitoso e único. Serviços profissionais. Os serviços prestados com as mais diferentes profissões e que estão envolvidas para qualificar os atores do evento, ocupando mão de obra local, onde muitos sustentam-se exclusivamente em função do evento. Valor. O valor uruguaiana, que é constantemente pronunciada, torna-se um bem intangível, pois é uma marca que transpõe além de nossas fronteiras, pois somos sempre lembrados pelo Carnaval Grandioso, ou seja, o Carnaval da Uruguaiana. Está em noticiários, jornais, revistas e sempre que é divulgado traz evidências para a nossa cidade. Para esse trabalho foram contratados diversos órgãos como Secretaria Municipal da Indústria e Comércio, Turismo e Trabalho, Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes de Uruguaiana, Sindicato de Taxistas de Uruguaiana, Sindilojas, CDL. Também levamos em consideração informações junto à imprensa e algumas pessoas que têm atividades correlacionadas com o evento. É isso aí, meus companheiros.
Algum vereador gostaria de se manifestar neste momento? Podemos passar para o terceiro bloco. Com a palavra, então, a vereadora Jussara Osório.
Muito obrigada, vereador Carlos Eduardo, que promove este momento tão importante do segmento carnaval, onde se busca fomentar, trabalhar a realidade do nosso carnaval e já preparando 2017, né, vereador? Quero cumprimentar as autoridades presentes, carnavalescas, entidades, amigos que nos acompanham, colegas vereadores e amigos que nos acompanham, então, no plenário na noite de hoje. Eu quero, nesse momento, me dirigir ao presidente Osíris, uma pessoa reconhecida pelo seu trabalho, pela seriedade com que faz desta função transitória, mas importante, da maneira como desenvolve. Presidente Osíris, todo ano eu fico assim preocupada, porque a gente sabe que o Carnaval de Uruguaiana é um carnaval maduro, adulto, e eu fico preocupada quando o tempo começa a passar e a gente sente que, de repente, mas e onde é que estão os patrocinadores? E o que está havendo com tal coisa? Então, esses impasses que se criam, presidente Osíris, e que acontecem durante todo o ano, eu fico muito preocupada. Por quê? Porque eu vejo, assim como eu vejo e entendo, acredito que todos nós, o Carnaval de Uruguaiana é um carnaval já maduro e adulto, Eu fico preocupada em saber por que que a gente não conseguiu até hoje, não consegue todo ano vender esse nosso produto que é tão rico, que é o terceiro carnaval do Brasil, e por que que a gente tem essa dificuldade. E, ao mesmo tempo, presidente, no andar da coisa, no desenvolver do trabalho, lá de repente você fala em Lei Rouanet. Como é que está realmente essa situação da Lei Rouanet com relação ao Carnaval de Uruguaiana? Eu estive, no início do ano de 2015, em visita ao secretário de Estado de Cultura, Vitor Hugo. E aí, conversando sobre eventos, ele, secretário, me disse: verba existe. O que acontece é que o que está acontecendo? Não estão adequando ou apresentando devidamente os projetos para que se consiga destinar essa verba. Palavras do secretário. E aí, com relação, por exemplo, à Lei Rouanet, nós temos, Uruguaiana tem hoje, o Carnaval de Uruguaiana declarado de relevante interesse cultural do Estado, o Carnaval de Rua fora de época. O município de Uruguaiana, instituidor, organizador do espetáculo, pode requerer acesso aos programas de incentivo cultural em nível estadual e federal, isto baseado em um projeto que se, né, que se confirmou depois, declarado de interesse cultural do Estado, do Carnaval, através de um trabalho em 2013, isso da então deputada Elizabeth Felice. Ou seja, nós temos um enquadramento devido, né, presidente? Que dificuldade nós encontramos? De que maneira a comissão, o Poder Executivo, a Secretaria de Indústria e Comércio, o secretário Prestes, trabalhou esta situação, Lei Rouanet, né, que no momento a gente sabe, como eu já disse, que está, a Uruguaiana está devidamente enquadrado. Então a gente ouve todo ano falar, e aí a Lei Rouanet, principalmente nas entrevistas, mas e aí, secretária Lei Rouanet? Pois é, isso. Então a gente tem a sensação, bom, não deu esse ano, o ano que vem vai dar. E aí eu lhe pergunto, presidente, como é que está? Esse ano 2017 a gente vai poder contar com Lei Rouanet, baseado então nesse enquadramento todo que a Uruguaiana se encontra hoje, por favor?
Sim, vai poder contar, sim. Nós já determinamos, já a agência que está elaborando a Lei Rouanet, já iniciaram seus trabalhos. Então, em questão agora de pouco tempo aí, acho que o projeto vai estar pronto, né,
secretária? Quais foram as dificuldades, por gentileza, que eu gostaria de entender um pouquinho, por que que até agora a gente não se valeu da Lei Rouanet? Né? Quando o secretário de Estado nos diz que tem tudo, tem verba, ele disse para mim, vereadora, não se habilitaram, vereadora, tem verba? Para a Califórnia, para Carnaval, tem verba. Por que que nós não nos habilitamos até hoje? Secretário Prestes, por favor, ou presidente Osíris.
Nós elaboramos o projeto LIC, elaboramos também o projeto Rouanet, para o Carnaval de 2016. Mas não conseguimos por pequenos detalhes que impediram que prosseguisse então o projeto, né? Então, e isso aí, para este ano agora, de Carnaval 2017, nós estamos buscando já essa empresa que está montando o projeto, já esteve conosco, conversando comigo e com o secretário Jorge, e já determinamos para elaborar o projeto e vamos buscar esses recursos para este ano.
Obrigado, senhor presidente. Com a palavra de imediato, o vereador Rafael Alves. Obrigado, vereadora.
Vereador Eduardo Espínola Alves, que preside esta audiência pública, lhe cumprimento primeiramente pela iniciativa, demais colegas vereadores, Jussara e Marcelo, secretário Jorge, que representa o prefeito Schneider nesta oportunidade, presidente Osíris, presidente Jorge Quirino, que representa aqui as escolas de samba do primeiro grupo, e contador Luiz Manuel Trindade. Sejam bem-vindos a esta casa, todos os membros de escola de samba, convidados, entidades que aqui fazem se representar. Também saúdo o ex-vereador desta casa, Mauro Brum. Sintam-se vocês todos em casa. O que nos traz aqui hoje é discutir o carnaval como um negócio, gerando oportunidades. Carnaval como negócio, gerando oportunidades. Nesta casa, na legislatura passada, talvez quem sabe nessa legislatura, me corrijam, a vereadora Jussara e o vereador Marcelo, primeira vez que discutimos em audiência pública o carnaval, nessa? Nós, 2013 foi a primeira. Perfeito. Quando da pressão de contas, me lembrei. Na legislatura passada, nós discutimos aqui em várias oportunidades e fizemos, no final dessa discussão, encaminhamentos ao Executivo Municipal. E, ao contrário, e com todo o respeito que devo a todas as pessoas, as entidades carnavalescas e representantes aqui de entidades, mas nós, e aí eu vou falar um pouco da fala da vereadora Jussara, eu não consigo ver o nosso carnaval como maduro. Na minha opinião, nós não estamos nem adultos ainda. E falava anteriormente, antes de começar esta audiência, de que discutíamos na legislatura passada a possibilidade de ou comissão, ou a LIESO, ou quem for organizar o Carnaval de Uruguaiana, fazer o que outros municípios de médio porte, e esse é o prisma que quero tanger agora nessa discussão, porque acredito que não é esse o momento de nós fazermos aqui uma prestação de contas, como eu fiquei sabendo que haveria. Eu já explano o meu posicionamento, que manifesto contrário, que para mim não é esse o fórum, não é esse o momento. Nós aprovamos em plenário carnaval como um negócio gerando oportunidades, e não para ouvir a pressão de contas do carnaval, que pode ser feita em qualquer outra oportunidade, nas comissões, ou numa própria sessão ordinária, ou como for designado, mas tudo bem. Eu aceito aqui hoje a prestação sem problema algum, só não concordo. Acho que hoje aqui nós deveríamos estar com todos os representantes de cada escola sentados aqui ao nosso lado para saber o que eles pensam do carnaval, de como foi a última realização ou as últimas e o que eles esperam para o futuro. Porque o carnaval de Uruguaiana continua, ao meu ver, uma criança que às vezes perde o pai em uma praça pública e fica desesperado gritando sem orientação. O prefeito Schneider, por exemplo, no último carnaval, ou no antepenúltimo, nós não sabíamos se o carnaval ia sair ou não, que ninguém batia o martelo. Nesse também? Então tá, ninguém decidia, ninguém falava. Então, também, aos que me ouvem, dizem, o Rafael vem criticar aqui. Não. Esse é o espaço e o fórum para isso. Esta é a Casa Legislativa de Uruguaiana. Nós estamos aqui eleitos por parcelas da comunidade para discutir os problemas de Uruguaiana. E é este o fórum, sim, para isso. Então, na minha opinião, e volto a falar o que dizia em 2010, 2011, aqui nesta casa, que enquanto o carnaval de Uruguaiana não contratar uma empresa profissional para fazer o que os municípios de médio porte fazem com os seus maiores festivais, que é como Santa Cruz faz com o Oktoberfest, que é como Igrejinha faz com a festa do Moranguinho, enfim, eu não vou citar todas, é como Pelotas faz com a Fena Doce, que lá já tem até um local, uma infraestrutura maravilhosa de ginásios, calçamento para receber, para fazer a Fena Doce. Nós não temos nada. Como Gramado para o Natal Luz, como Gramado para o Festival de Gramado de Cinema, enfim. Festa da Uva, me ajuda, vereador Marcelo Lemos, em Caxias do Sul. São vários eventos espalhados pelo Estado. Eu não conseguiria aqui lembrar. Lembramos aqui de 5 ou 6 rapidamente, mas se tivesse feito uma pesquisa no Google, traria aqui 30 em cidades de médio para pequeno porte. Ou seja, nós estamos engatinhando no nosso carnaval. E isso não é uma crítica ao presidente da comissão, nem ao secretário de Indústria, Comércio e Turismo, nem ao atual prefeito, isso é uma coisa que acontece há muito tempo. Então, eu não quero ofender ninguém, por favor, não sintam-se ofendidos, muito menos quem faz o carnaval, que são as escolas. Eu acho que nesse momento cabe essa discussão e o meu ponto de vista, sim, ao Poder Público. Ao Poder Público Executivo, principalmente, secretário Jorge Lopes, que é quem detém o poder de iniciativa, que é quem pode, através da sua determinação, austeridade, que é uma palavra muito usada ultimamente nessa legislatura, mas que eu só ouço, nunca vi. Então eu quero participar, minha opinião aos colegas, que enquanto nós não soubermos vender o carnaval, a gente não vende esse carnaval, pelo amor de Deus. Lá a gente fala que nós somos o terceiro melhor carnaval e vendia muito bem e não estou puxando brasa para nenhum assado. O ex-prefeito São Jordano Infelice, que começou com essa história do terceiro maior carnaval, vendeu muito bem. As pessoas começaram a comprar em alguns lugares. Até nós aprendemos a vender com ele. Somos hoje, quem sabe, os vendedores de uma ilusão. Só que para tornar isso fato, nós temos que ter ações administrativas, políticas executivas. A vereadora Jussara, que eu cumprimento, levanta aqui. E eu estava com ela. Se não me falha a memória, eu estava com a vereadora Jussara, lá no gabinete do secretário de Estado, Vitor Hugo, e ele diz assim: olha, comecem. Aqui tem para a Califórnia, aqui tem para o Carnaval, é só mandar. Eu sou um baita parceiro, adoro Uruguaiana e pipipi, papapá. E eu, nós lá em 2013, empolgadíssimos para ajudar um governo que chegava, jovem, mas que se demonstrou apático, parado, amarrado, lento, para tomar decisão para tudo. Para tomar decisões aqui, até de pedidos medíocres de vereadores, era amarrado, imagina, para conseguir captar, Osíris, imagina para captar do governo do Estado um recurso. Impossível! Eu estou falando com a maior tranquilidade e serenidade de quem está nesta casa pela segunda vez e pode falar com propriedade, porque eu estou vendo, eu estou aqui aprovando e rejeitando projetos. Não vai conseguir! Não conseguiu! Pelo amor de Deus, che. Não é hora de nós também... É hora de nós agora tentarmos ver alguns prismas, colocar alguns pontos nos is e tentar, porque... Nós temos que tentar. Se eu perder a fé de acreditar nas tentativas, então não existe razão, Marcelo Lemos, para nós estarmos aqui. E eu fico feliz com a tua presença, secretariando hoje essa audiência, porque a cada jovem que entra aqui traz entusiasmo, ânimo, vontade de trabalhar, coisa que esta casa, a cada início de mandato, de legislatura, traz aquela vontade, e quando vê ela vai assim, às vezes se abatendo, porque... Estamos amarrados ao executivo e que às vezes se amarra em si próprio. Eu fico triste. Sinceramente, eu fico triste. Tantas ideias, indicações, motivações pessoais até, de minha parte, até a própria nossa diretora de turismo que está aqui, próprio secretário, não faltou momento e oportunidade para que esta casa e esse vereador que vos fala pudesse fazer indicações de tentar ajudar o município, através da prefeitura. Mas a prefeitura, e não é a crítica à diretora, porque eu vejo que a diretora tem vontade, e nem ao secretário. E, desculpe, mas preciso manifestar a minha opinião, e ela é legítima, porque eu tenho 2.273 votos nesse município. A vontade é quando ela chega no prefeito, e o prefeito não sabe o que faz. Se amarra, demora para tomar decisão. Eu não concordo. Eu acho que... Eu tenho 37 anos e nós teremos várias oportunidades de produzir mais nesse município, de mostrar que dá para fazer, de colocar a mão no barro e fazer, ir lá pedir, bater na porta, fazer o projeto, não ter medo e nem vergonha. Eu fico preocupado muito com isso, General Leão, porque o que eu vejo é uma administração apática, é uma administração parada, morosa, que não tem interesse em ver as coisas funcionar. Só fica arrumando desculpas para dizer que não tem recurso para fazer as coisas. Eu fico triste, Jorge Quirino, fico triste com isso. E mais uma vez aqui, como discutimos em outras oportunidades na legislatura passada, várias discussões, mandamos para lá, nós nunca vemos. A intenção de tentar contratar uma empresa para ajudar. Ah, mas a empresa tem que receber? Claro que ela tem que receber. Ela vai trabalhar. Uma empresa para vender o nosso carnaval, Newton. Para fazer o carnaval acontecer daqui de Uruguaiana. Nós temos um carnaval excelente, escolas maravilhosas, uma referência no sudeste do país e no Rio Grande do Sul, e nós estamos com problemas em casa, pessoal. Essa casa é nossa, esse problema é nosso, o carnaval é de Uruguaiana, quem vai resolver? Somos nós. E esse é o fórum para discutir isso, Eduardo, te cumprimento por isso. Discutir isso, construção de um carnaval, de um futuro melhor, para os carnavalescos, para quem gosta de carnaval, para a economia que gera no município de Uruguaiana o carnaval fora da época, que é muito boa. Então, eu por enquanto fico por aqui. Ter cumprimento já pela iniciativa e sabe que o vereador Rafael Alves é um parceiro para discutir, para tentar construir uma festa carnavalesca muito maior e muito melhor do que a gente vem acompanhando. Obrigado.
Obrigado, vereador Rafael Alves. Gostaria de convidar a participar da mesa o senhor Newton Gomes, por gentileza, delegado nacional da cultura, também conselheiro da instituição Lienzo, né? Conselheiro. General Leal, por gentileza, presidente do nosso Conselho Municipal de Cultura. Obrigado pela presença. Então, de imediato, então, né? Vamos abrir espaço para o senhor Luiz Manuel Trindade. Eu não sei se gostaria de falar primeiro antes o Newton Gomes ou o nosso general. Por gentileza, fique à vontade.
Cumprimento os integrantes da mesa municipal, em particular o vereador Carlos Eduardo pela iniciativa desta audiência pública, os demais integrantes da mesa, as senhoras e senhores presentes. Eu estou aqui com dois chapéus. Um chapéu de presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, para quem essa audiência tem todo o relevo, e eu não preciso explicar por quê. E o chapéu de presidente da Agência de Desenvolvimento de Uruguaiana, quando essa audiência visa tratar o carnaval como negócio, já que a ADU cabe prospectar oportunidades de desenvolvimento. Então eu uso os dois chapéus para orientar o que eu vou falar. A minha primeira colocação é a seguinte: no meu ponto de vista, a prefeitura tinha apenas e tão somente que apoiar a realização do carnaval. A comissão do carnaval foi necessária a determinada época, fez-se necessária. Entretanto, no meu entender, a necessidade já se esgotou. A prefeitura arca com os ônus, né, do trabalho, do desgaste, e não fica com nenhum bônus. Então, já é hora, eu creio, das escolas organizarem-se, dos adeptos do samba se organizarem, criarem uma instituição, alguma coisa séria, que organize o carnaval. Óbvio, caberá à prefeitura apoiá-lo em termos razoáveis, né? Seja com a colocação da arquibancada, o som, isso é negociável. Mas para aí a participação da prefeitura, que o poder público tem incumbências bem maiores e mais importantes a tratar. É um aspecto. O outro aspecto, eu acho que devemos ser mais profissionais. Nós devemos saber exatamente o tamanho do nosso carnaval. Ele é realmente o terceiro do Brasil? Deputado, perdão, talvez um prognóstico, não? Talvez um prognóstico. Vereadora Jussara questionou isso. Talvez no coração, mas nós temos, se vamos tratá-lo como negócio, temos que ser práticos. Nós temos que dimensionar nosso carnaval. O presidente Osíris listou uma série de aspectos que servirão de indicadores do tamanho do nosso carnaval. Mas nós precisamos mensurá-los. Nós temos que saber quantos hóspedes se hospedaram durante os 3 dias de carnaval. Não que houve uma taxa de ocupação de 95% a 100%, não. A taxa de ocupação foi 97,35%. Isso é um dado concreto, tá? No ano tal. E temos que pegar isso numa série de anos, porque um ano só não representa uma verdade. Quanto se vendeu a mais de combustível, que é um outro dado, quanto esses 450 ambulantes comerciaram, e todos esses dados têm que se... Nós temos que ter isso de forma concreta, para sabermos, aí sim, o tamanho do nosso carnaval. Aí talvez, vereadora, ficasse mais fácil vendê-lo, porque uma agência com esses dados vai chegar para um patrocinador: olha, vão além do público da cidade, que tem 125 mil habitantes, acorrerão mais 30 mil. Então, você pode contar nos 3 dias de carnaval com 90 mil assistentes. É um dado importante. Vão gastar tanto, nós tem esse dado. Esta empresa aqui fez o levantamento e tem esse dado. Então, talvez nós precisemos contratar uma empresa que faça esse levantamento de vários anos e isso seja um instrumento de divulgação do nosso carnaval. Eu acho que esses dois aspectos são básicos para nós discutirmos o carnaval como negócio. Sabermos, primeiro, de ele ser gerido por particular, deixar o poder público cuidar das coisas às quais a Constituição manda ele cuidar. Segundo, sabemos o tamanho do nosso carnaval. E terceiro, eu tenho alguma experiência com a LIC. Com a Lei Rouanet, não. Com a LIC eu tenho. E eu lhes digo que é altamente burocrático. Mas altamente burocrático. A nossa proposta para obter autorização, para captação de recursos para a LIC, foi e voltou, era para o teatro na época, para a Secretaria de Cultura do Estado, 6 vezes. Terminou, que estourou o prazo, já não interessava mais, a prefeitura fez a reforma do teatro com seus próprios recursos, e parcos recursos. Então, não é fácil. A LIC, eu sei que não é fácil. A Rouanet, eu não tenho experiência própria. Mas também não é muito fácil. E todas as duas agora passam pelo Conselho Municipal de Política Cultural. Era isso, muito obrigado.
Muito obrigado pela sua participação. Nilton Gomes, gostaria de ter a palavra no momento.
Quero, primeiramente, cumprimentar o contador, meu presidente, né, depois os demais pares. Bom, boa noite a todos. Eu também sou conselheiro de cultura, ali meu presidente, e fui por 4 oportunidades, junto com Osíris, presidente da Liga do Carnaval do Uruguaiana. Eu tenho um texto que se diz o seguinte: só existe uma forma de fazer as coisas, a certa. Eu estive em Gramado e o promotor público de Gramado entrou com uma ação civil pública contra a comissão e a prefeitura, dizendo que em Gramado tinha que ser a prefeitura para cuidar da festa do Natal Luz, porque tinha as entidades não governamentais que faziam isso, como a Uruguaiana fazia, aliás, que o Josir está lá, que é um dos fundadores, e vocês, vereadores, nos declararam de utilidade pública. E na época que eu fui presidente, que o Josir foi presidente, nós fomos conclamados pelo Caruso para nós resgatarmos o carnaval. O Osíris é secretário de planejamento, eu era contador do município, o Daniel Fante era meu chefe, e a gente viabilizou uma forma de voltar ao carnaval, né? E a questão toda do carnaval, ela é cíclica, né? Por quê? Porque depende muito do poder público em montar o espetáculo, montar o palco, e nós, carnavalescos, sabemos fazer a festa. Teve uma ocasião que eu fui presidente, em que eu ganhei a eleição da Liesa, disputando voto a voto, e graças ao Valdir, que está lá me olhando, ele mudou o voto aos 49 do segundo tempo e votou em mim. Por uma questão pessoal que nós temos, e eu consegui continuar como presidente da Liga por mais 2 anos. Mas é uma dificuldade as entidades funcionarem, né? Porque eu consegui aprovar a Rouanet, consegui aprovar a LIC, e inclusive o próprio Sanchotene me chamou indiretamente de ladrão, né? Indiretamente, mas acho que não era a intenção dele, porque eu não sou. Mas a questão toda é o seguinte: a gente conseguiu com a Camilo Alimentos um determinado valor, R$200 mil foi na época, e tem que dar contrapartida que os diretores da empresa. Né? E alguma coisa que a gente conseguiu com o Big, conseguiu também com a Quero Quero. Vocês imaginem o seguinte: eu trago aqui uma revista, que está aqui, foi eu editei na época, tá? E aqui estão todos os patrocinadores do carnaval nessa revista. Nós fizemos 20 mil edições dessa revista com patrocínio da Camil Alimentos. Vocês não imaginem, gente, que na hora que eu vendi esse patrocínio todo e gastei horas a fios convencendo as pessoas para que patrocinasse o carnaval, E na hora que o quero-quero quis colocar as bandeirolas dela na avenida, na frente do camarote de vocês, não atrapalhando o desfile propriamente dito, eu fui proibido de colocar as propagandas na qual eu vendi, na qual eu recebi o dinheiro. Eu estava fazendo um estelionato de patrocinadores. Ah, o patrocinador, ele não dá o dinheiro para a empresa, ou para o carnaval, ou para aquela escola, para não aparecer a sua marca, o seu design. Ele patrocina, mas ele quer um retorno publicitário. E nós não temos para dar. E algumas pessoas, abre aspas, acham que vender carnaval é fácil, é difícil. Por que que eu estou sendo convidado pelo Dudu para estar aqui? Porque eu fiz carnaval junto com o Osir, junto com outros colegas aqui, com dificuldades. Agora, vocês têm que ter criatividade. A minha criatividade qual foi? Eu digo aqui para vocês, confesso agora, isso aí era a carta que eu tinha na manga. Eu tinha dois camarotes da Aliás, lembra deles? Dois camarotes nós tínhamos para botar pessoas da Aliás. A gente convidava ali meia dúzia de ex-presidentes e o restante sobrava. Eu nomeei 58 cônsul em todo o estado. Eu tenho gente em Livramento, Quaraí, Itaqui, Sombrio, Santa Catarina, Cruz Alta. Olha, várias cidades. Eu chegava lá e dizia assim, Leal, o senhor vai ser meu cônsul aqui em Porto Alegre. Tá? O senhor vai para o Carnaval da Uruguaiana, eu vou lhe dar o hotel, eu vou lhe dar um lugar no camarote e o senhor vai assistir de graça. Tá, mas qual é a contrapartida? Me traz um ônibus com 50 pessoas. E essas pessoas eu deixo um camarote reservadinho para elas em Uruguaiana. Eu falei com o Sancho Tene Feliz e pedi, sem os presidentes de escola, precisamos saber, os camarotes da Lieso, eu quero mais central, mais perto do palanque, mais com uma vitrine especial. Mas para que isso? Para me poder vender. Porque com esse dinheiro desses camarotes, nós pagávamos as despesas que hoje a prefeitura está pagando. Então eu não podia pegar no início ou no final, porque eu tinha que mostrar a planta para esses patrocinadores, entre aspas, que vinham, que iam pagar para estar aqui, para ter um lugar. E esses camarotes, eu estava tudo direcionado, já estavam vendidos. Então eu não me preocupava com a parte da liga. Eu abria para vender o das escolas, porque aquele já estava vendido, cada cônsul me trazia. Tem um cônsul aqui em Libras, Manuel Ramírez, que me trazia 50 argentinos para assistir o carnaval, comprando o camarote de Guiralim. Então eu tinha como vender 40, 50 camarotes, né, com esses cônsuls que eu fui, cidade por cidade, e convidar essas pessoas para serem cônsul do Carnaval da Uruguaiana lá fora. Eu tenho o Silvinho aqui em Porto Alegre, tenho aqui em Livramento o Joaquim, eu tenho aqui, está aqui gente, eu tenho lá em Cruz Alta, que eu fui jurado lá várias vezes. Então, gente, dá para vender. Mas tu tem que dar uma contrapartida. Ah? Tem que se dar uma contrapartida. E essa contrapartida, ela tem que ser de uma forma que as pessoas se satisfaçam e venham aqui. Eu sou contador, né, e o Manoel me conhece, de várias empresas. E eu sou contador do Sindicato dos Hotéis de Uruguaiana. Ah, são vários hotéis, bares e restaurantes. E a gente faz reuniões ali, o presidente Mainardi também, ele se colocou à disposição na época, e eu fiz uma pesquisa. Eu tenho essa pesquisa na Secretaria de Cultura. Tá? Eu, Adão Quintana, Nelly Rossini e o Manuel, nós fizemos uma pesquisa com mais ou menos umas 30 perguntas. Fomos hotel por hotel, pegar os turistas que estavam lá e perguntamos. Qual é a escola que tu gosta? Por que que tu veio à Uruguaiana? Os preços estão bons, os preços não estão bons, os hotéis estão bons, não estão bons, os bares, restaurantes, tudo. Tá? Fizemos essa pesquisa. Levei para o prefeito a pesquisa. Está aqui a pesquisa. Olhou, tá, muito obrigado. Não deu bola. Tá? Não o atual. O atual é um baita parceiro desse, mas não tem recurso. A prefeitura está quebrada. Tá? Nós estamos fazendo sérias dificuldades. Eu estou há 30 anos na prefeitura e nunca vi a prefeitura tão mal como está hoje, em termos financeiros. Nós estamos de uma crise institucional, nós temos uma crise financeira, né, e está difícil de fazer as coisas. Né. E, inclusive, eu sou muito a favor, se não for a Lies ou for qualquer uma coisa, que tenha funções específicas para fazer e deixar o poder público fazer aquilo que ele tem condições de fazer. O prefeito não pode ficar discutindo regulamento de carnaval, participar de reunião para saber se multa, se não multa, se tira ponto, se não tira ponto. Hoje ele se desgasta um monte. O secretário também, parece, se desgastou um monte com picuinhas de escola de samba. Né? Picuinhas, porque cada um quer puxar brasa para o seu assado. Nós tivemos que usar a Apoteose, que eu também sou fundador da Apoteose, né, para poder fazer o recurso circular, porque a CIL já não queria mais emprestar o nome. pelo desgaste que é fazer isso aí. Né? O Jair está ali, ó, aprovou uma Rouanet, nós depositamos 50 mil no Banco do Brasil, eu tenho todos os extratos aqui. O que, que aconteceu com os 50 mil que estavam ali? Nós estávamos esperando para a Pronac, para viabilizar os patrocinadores, que Deus o tenha, nosso ex-presidente da Liga. Mas apareceu ações judiciais contra a Liga que não existiam, assim como aconteceu lá na Juventude com o Maldini. Né? Tu entra na justiça contra mim, com uma ação trabalhista, e eu te dou um terreno. Por isso que quebraram a Juventude. Então, a Liga não devia nada para ninguém. A Liga nunca teve secretárias. As pessoas, a minha esposa mesmo, a Tamara, que estava aqui agora há pouco, várias mulheres de presidentes, trabalhavam para nós de graça. Era ou não era isso? Ninguém era remunerado. O que, que aconteceu? Nós tínhamos 50 mil, descobriram que estavam 50 mil depositados, que não nos pertence, é do governo federal. Então não tinha como o Jair, ou eu, ou qualquer um outro ex-presidente, fazer um cheque, chegar ali e tirar, sacar aquele dinheiro. Porque eu tinha que viabilizar o convênio. Tá? E já tinha os patrocinadores para fazer isso. O que, que aconteceu? Apareceu ação judiciais, tá? Que até eu vou levar para o Ministério Público, isso aí federal, porque pegaram dinheiro federal que não era nosso. Tá? E simplesmente, agora, 2012, 2011, 2012, mas nós não sabíamos que o dinheiro estava depositado, não nos pertence, está no Pronac, está uma conta, eu te dou todos os papéis disso aí. Aí apareceu 17 mil de uma ação nos cobrando, apertar a sinetinha ali, Osíris, marcar, que nós dava 50 pila para cada pessoa. Nós pagamos 50 pila, uma doação. É 3 dias que o cara fica ali apontando quantos vão desfilar, quantos não vão desfilar. Né? Aí apareceu 17 mil de uma pessoa que se intitulou lá, que contratou uma equipe, foi contratado pelo presidente anterior para fazer o serviço. Um advogado entrou lá cobrando honorário, não sei de que mais. O outro entrou lá cobrando a secretária. Apareceu o FGTS, apareceu não sei o que mais. Papapá, liquidaram com 50 mil. Por quê? Porque alguém orientou, gente, se dinheiro para pegar, se for com cheque lá receber, está aqui o Manoca, não me deixa mentir, tá? Tu não saca, o Banco do Brasil não autoriza. Mesmo que vá com as duas assinaturas do presidente, do vice ou do presidente, do tesoureiro da entidade. Agora, por ordem judicial, gente, até dinheiro dos professores, a justiça pegou para pagar ação trabalhista, tá? Que é vinculada a verba. Então, isto que está acontecendo com o nosso carnaval... Nós temos que ter as pessoas certas nos lugares certos e pessoas mais honestas um pouco. Porque chega de roubalheira, chega das pessoas pegar ou acusar levianamente ou levar vantagem em tudo. Né? Se nós colocamos carro à disposição, eu coloquei prédio, vocês quando me colocou, eu coloquei carro, nunca cobrei um centavo do meu patrimônio que eu coloquei à disposição e saí como ladrão. Né? Estive aqui nesta casa uma sindicância para prestar conta das coisas, prestei porque não devo nada para ninguém. Né? Eu não sou pelado. Tá? Então, na verdade, o que, que acontece? Nós temos que ter as pessoas certas, nos lugares certos, e fazer as coisas mais transparentes possível. Fazer a parceria com o poder público. Agora não podemos deixar o prefeito refém das escolas, gente. Se tu me dá o dinheiro, eu desfilo. Se tu não me dá, eu não desfilo. Está aqui meu presidente dos Roxinóis. Nós chegamos e dissemos. Nós não queremos botar ninguém contra a parede. Os Roxinóis desfila. Recebendo dinheiro ou não, nós vamos desfilar. Porque nós vamos botar o dinheiro dentro da escola para desfilar. Nós não queremos fazer ninguém refém das coisas. E se nós formos mesquinhos ao ponto de atrasarmos o nosso carnaval, o crescimento do nosso carnaval, por picuinhas pessoais. Não gosto do fulano, não aceito assim. Não gosto do ciclano, porque não pode ser assim. Entendeu? O Osíris me convidou várias vezes para me estar com ele lá na comissão do carnaval. Eu digo, Osíris, passo, me rasgo por ti, mas não vou lá te ajudar. Tá? Posso fazer o que tu quiser aí, te ajudar, me telefona, vou lá, não sei o que mais. Tá? Por quê? Porque eu ia tritar mais a coisa. Então, de vez em quando, não vale a pena tu expor um presidente que está se dedicando. Eu fico com pena até a dozira, eu disse 2 ou 3 vezes para ele, estressado até por aqui. A gente mais estressado que fica no carnaval, todo mundo cobra, 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 só sabem cobrar, mas não são capazes de título, não está pensando no cafezinho, não está pensando num copo d'água, nada, nada, nada disso, é só cobrança. E querem dinheiro fácil. Gente, eu fiz a escolha da Rainha do Carnaval, Garota Lieso, Musa Integração, Rei Momo, tudo, fazia no ginásio. Cada festa no ginásio eu faturava 16 mil reais. É verdade ou não é o pessoal do carnaval? Aí começaram a fazer na concha acústica de graça. Ninguém paga nada. Agora, para mim movimentar os roxinóis, de lá da escola, até ali a concha acústica para fazer uma festa de graça para o povo, né? Eu tenho que pagar cavaquinho, eu tenho que pagar mestre bateria, eu tenho que pagar. Isso custa dinheiro. Né? Então nós perdemos de arrecadar, nós temos que fazer o pessoal participar. Não precisa ser um valor caro, histórico, né? Mas fazer com que fomente a economia. Né? E o carnaval é vendível. Né? É vendível. Nós, quando começamos a trazer pelos roxinóis, que o Jair era o presidente, as artistas da globais, o carnaval bombou. Depois não teve mais dinheiro para fazer isso. Né? Então, eu acho do seguinte, assim, parabenizar você pela essa iniciativa. Nós temos aqui
para ajudar, né?
E nós temos que fazer com que o carnaval tenha essa parceria. Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura, Prefeitura Municipal. Agora, um secretário de Turismo, um secretário de Cultura ou o próprio prefeito não pode estar lá discutindo regimento interno de como as escolas têm que ser penalizadas ou não. Tá? Isso tem que deixar para as escolas discutir. Se eles fizerem errado, é problema deles. Né? E a prefeitura dar o apoio, sim, para o carnaval, mas dar o apoio estrutural. Tá? De ideias, de equipamentos. Uma caçamba eu não tenho para levar um negócio para a avenida, mas a prefeitura tem. Né? Montar uma arquibancada dessas, botar a luz, não sei o que mais. Agora, tem muitas coisas ali que dá para fazer com uma entidade, se não querem aliás, uma outra entidade, seja lá quem for, mas dá para fazer com parcerias. Tá? E eu estou aqui à disposição para ajudar e dizer o seguinte, que o carnaval é viável sim, secretário. É viável. Né? E gera muito emprego, gera muita renda na cidade, porque nossos barracões, todos aqui sabem, todo mundo é remunerado. Ninguém vai para um barracão de graça, a não ser o presidente. O restante é remunerado e esse pessoal vive disso e come isso. A única coisa que nós temos que fazer é aquele projeto que nós tínhamos de fazer as oficinas de confecção de fantasias uruguaiana, para que não vá tanto dinheiro do Uruguaiana para o Rio de Janeiro.
Obrigado, Nilton Gomes. No final, vamos propor também um próximo seminário já para estar exatamente sobre isso. Gostaria de convidar o vereador Rony Melo, por gentileza, quiser compor a mesa. Então vamos de imediato, então, passar para o nosso o contador, o senhor Luiz Manuel Trindade, que fará o esboço, né, da pressão de conta do Carnaval 2016, já agradecendo a sua presença. Muito obrigado.
Boa noite, presidente vereador Carlos Eduardo Alves, demais vereadores presentes, com alegria e satisfação que participo hoje dessa audiência pública, onde estão falando sobre o Carnaval de Uruguaiana. Participo ativamente, gosto de carnaval, assim como dos eventos culturais da nossa cidade e região. Antes de começar a prestação de contas, eu gostaria de dar alguns pitacos, tendo em vista de ser um partícipe dos carnavais de Uruguaiana. Fui tesoureiro da Escola de Samba dos Roxinóis e ali nós conseguimos aprovar e publicar no Diário Oficial, através da Lei Rouanet, em 2012, R$1.430.000. Só que isso, infelizmente, não saiu do papel. Não conseguimos empresas que investissem, pois esses incentivos é necessário ser vendido para alguma empresa para ser deduzido o imposto de renda. Você sabe que na nossa região não temos empresas que tributam pelo lucro real e que têm esses valores a destinar, ou seja, 1% do seu imposto devido. Então, é uma dificuldade realmente. Como o general Léo comentou, até conseguir a aprovação você consegue, mas vender esse incentivo que é difícil. Nós ficamos por 2 anos com os valores aprovados e não conseguimos empresários que investissem para que a Escola de Samba dos Roxinóis pudesse se beneficiar desse incentivo. Então, fica aqui a minha observação, porque isso nós conseguimos lá no Roxinol, que era um sonho, porque com R$1.430,00, com certeza, a escola saía da dificuldade financeira que vinha enfrentando naquele momento, e com certeza daria também essa oportunidade para que outras escolas seguissem o mesmo caminho. Eu vejo que existe, com certeza, existe verbas disponíveis, só que nós temos que buscar empresas